Taibrei, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da web rádio áudio ativo. Aqui quem fala é o Pedro Vitor, estamos novamente com o nosso programa semanal, o Taibrei, para falar sobre tudo o que aconteceu na última semana para cá no nosso vôlei nacional. Tivemos muitos jogos da Superliga para contar, próximos jogos na próxima semana e novidades dos bastidores do vôlei de praia. Então seja muito bem-vinda, Giovana. Vambora participar, contar e conversar com vocês que sempre estão conosco.
Obrigado, Vince, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Vamos embora, Pedro, que realmente tem muita coisa.
É isso aí, é isso aí. Vamos embora, então, começando com o vôlei de quadra masculino.
Vôlei masculino.
Bom, na última semana tivemos muitos jogos da Superliga nos dois naipes. A Superliga vai se encaminhando para o final da primeira fase, a fase onde as equipes se enfrentam em turno e retorno, entre si. Os jogos da última semana que temos para contar começaram na quarta-feira, e aí tivemos muitos jogos. O América venceu o Uberlândia, o Minas, até que enfim, para quase todos os outros times, até que enfim, né? Perdeu sua invencibilidade para o Funvic Natal por 3-2. Lá em BH, a equipe de Natal surpreendeu, venceu por 3-2. Minas. O Guarulhos venceu o São José por 3-0. O Blumenau, uma equipe que vem surpreendendo, venceu por 3-2 o vôlei Renata. O Série São Paulo venceu o Goiás por 3-0. E o Ceará Cruzeiro venceu o Brasília por 3-0. Um pouco mais recente, já no dia 12, tivemos Goiás e São José, 3-1 para o São José. E aí, destaque para o Viva Vôlei, foi dado para o levantador Marlon, de 44 anos. Foi um título pessoal bem importante para ele, ele tem certeza disso. Ele que desenvolveu em 2010, né, uma doença autoimune, e ano passado, no final do ano passado, essa doença autoimune chamada de colite ulcerativa idiopática atacou novamente, né? No ano passado ele teve uma nova crise. Em novembro, dia 17 de novembro, teve jogo contra o Guarulhos, e após esse jogo ele teve uma crise muito forte e aí passou por internação, problemas físicos, lógico, né? Porque perde muita massa muscular, muito peso, muito líquido, e essa virada de ano ele vinha treinando, a história dele muito legal passando no jornal, ele contando um pouco da história, né, do momento dele. E o atleta não é à toa, com um atleta de 44 anos ainda na Superliga, né, na elite do vôlei nacional, campeão mundial em 2010, não é à toa que ele ainda está jogando com 44 anos. Né? Muitos atletas se entregariam, porque é um momento muito difícil, e ele vem conseguindo dar a volta por cima nessa partida que o São José venceu por 3-1. Vinha de 3 derrotas consecutivas e venceu. Acabou com essa sequência negativa. O Renan foi um apontador, mas muito mais do que a pontuação, essa história toda merecia um título individual, né, do Viva Vôlei para o Marco. Mas, mudando de partida, tivemos no sábado uma grande partida entre o Renata e o Guarulhos, vencida por 3-2 pelo Renata. Lembrando que esse confronto foi a última final do Paulista, né, em outubro do ano passado, onde o Renata foi bicampeão paulista. E o Renata, mais uma vez, foi melhor. O Adriano, que vem sendo destaque em partidas em sequência, fez 29 pontos. Mais uma vez, carregou ali a equipe paulista. E a partida, impressionante, né? Com parciais bem disputadas, durou 2 horas e meia. Né? Parciais 25-21, 20-25, 18-25, 25-23. E o tie-break, a torcida da casa conseguiu empurrar e o Renata venceu por 15-9. No dia de partida, o Natal venceu novamente por 3-0 a equipe de Uberlândia, em casa, no Rio Grande do Norte. Uma partida sem dificuldades. Uberlândia, como sabemos ainda, não pontuou nessa Superliga, vem encontrando muita dificuldade para vencer seus dois sets numa partida. Né? E mudando para domingo, tivemos outros jogos. O Minas voltou a vencer por 3-1, placar, né, mais recorrente nessa campanha dessa Superliga. Venceu o Brasília por 3-1, sem o central Matheus Pinta e o oposto Vissoto. Monteiro Marcos ganhou o Viva Vôlei, mas deu para o Honorato, que fez 15 pontos e teve papel importantíssimo nesse jogo. O Blumenau venceu o América por 3-2, a segunda vitória seguida por 3-2 do Blumenau. Gosta de um joguinho difícil, emocionante. Mas o Blumenau segue em quarto ali. Importante essa quarta colocação, porque nos playoffs, quarto pega o quinto e aí decide jogo em casa, né? Caso a série do mata-mata empate, e aí o último jogo vai ser na casa do Blumenau, seria na casa do Blumenau. Série Cruzeiro venceu por 3-1 o SESI São Paulo, o Wallace ganhou o Viva Vôlei. O Cruzeiro que vem embalado, vem diminuindo a distância pro Minas. E na terça-feira, hoje, no dia em que gravamos, o Cruzeiro venceu de novo. Por 3-0 o São José. A partida acabou de acabar. Acabou de ser finalizada, né? Venceu com as parciais de 25-18, 25-22 e 25-14. Então, com margem, principalmente no terceiro set. E aí eu gostaria de saber um pouco de você, Giovana, qual é o seu destaque da última semana, dos muitos resultados que tivemos?
Realmente a gente teve alguns destaques porque foram muitos jogos. Vou começar falando do Minas versus FUNVIC Natal. De fato, surpreendeu o FUNVIC ganhar. Eu acho que era esperado o Minas perder invencibilidade em algum momento, mas talvez para um time que está mais acima na tabela. O FUNVIC, a gente sabe que só perdeu jogadores desde o início da temporada, e no retorno ganhou um reforço que foi o levantador Índio, né? Até porque o antigo levantador, o Murilo Radic, foi transferido para a Turquia, então o FUNVIC precisava de outro levantador. Eu acho que ele tem agregado bem, mas de fato não era de se esperar que o Minas perdesse justamente para o FUNVIC. E a gente tem que lembrar que o FUNVIC, na real, foi o último ganhador da Superliga, ainda como Taubaté. Mas depois da mudança de patrocinadores, o time perdeu seus principais jogadores. Realmente, acho que não tinha grandes expectativas para o jogo. Realmente perdeu em casa o Minas. Enfim, outro destaque eu vou dar para o Sada versus o SESI. Foi um confronto entre o segundo e o terceiro colocado da tabela. Achei interessante do lado do SESI o jogo tanto do Darlan quanto do Birigui. Achei que jogaram muito bem, mas o Cruzeiro realmente foi superior, como você bem disse. Levou por 3-7 a 1. Eu vou devolver para você para passar a nossa agenda.
Show de bola. Então, vamos passar a agenda da próxima semana também com muitos jogos para acompanhar. Começando amanhã, na quarta-feira, no dia 16, o Minas pega o Guarulhos em casa, em BH. No sábado temos alguns jogos, no sábado, dia 19 de fevereiro. São José vai pegar o Renata às 16h30 com transmissão do Sport TV2. Uberlândia pega o Brasília, sem transmissão do Sport TV2. O Minas vai jogar contra o SESI São Paulo, um grande jogo, às 19 horas com transmissão do Sport TV2. Mais tarde, Goiás pega o Sada Cruzeiro. Domingo, no dia 20 de fevereiro, Guarulhos pega o América e o jogo com transmissão do Sport TV2 será Blumenau e Natal, às 21 horas. A classificação do momento segue com o Minas na liderança, mas com somente 2 pontos de diferença para o Sada Cruzeiro, né? A gente já viu essa distância ser bem larga. E o Cruzeiro encostou. E aí, encostou. E aí, esses dois mineiros estão cada vez mais se distanciando do restante da Superliga, né? Em terceiro vem o SESI com 34 pontos, 10 abaixo do Cruzeiro. E o Blumenau vem com 30 pontos, fechando o G4. O Renata com 29. O Guarulhos com 28. O Natal com 23. E o São José, fechando, né, a lista dos classificados para os playoffs, com 20 pontos ali na última colocação para jogar as quartas de final. Né? Então é isso. Temos esses jogos nessa semana da Superliga Masculina. Vamos contar um pouco da Superliga Feminina, que também teve muitos jogos, algumas surpresas, algumas emoções, enfim.
Vôlei feminino.
Para falar um pouco do vôlei feminino, e as caras, Giovana, conte pra gente o que aconteceu nessa última semana aí nas quadras.
Novidades, Pedro. A gente teve o último jogo da quinta rodada do retorno na última terça-feira. Foi o Sesc versus o Maringá. O Sesc venceu por 3 sets a 0. Logo depois já começou a sexta rodada do retorno. A gente teve o Bauru vencendo o Valinhos por 3 sets a 1 na quinta-feira. Na sexta tivemos muitos jogos, cinco para ser mais específica. Minas, como era esperado, venceu Curitiba por 3 sets a 0. Praia, também como esperado, venceu Maringá por 3 sets a 0. Tivemos um jogo um pouco mais surpreendente, tivemos Sesc Flamengo versus Fluminense. Sesc venceu por 3 sets a 0. Surpreendente por um lado, porque foi um jogo com parciais bem consistentes para o Sesc. Foi 25-11, 25-18, 25-19. O Sesc vinha sim ganhando do Fluminense, mas vinha em jogos mais disputados. O Fluminense talvez não venha em uma fase tão boa depois de perder a Bruna Moraes e a Bruninha. Depois nós tivemos Barueri versus Brasília. Barueri venceu por 3 sets a 1 e o Osasco venceu o Pinheiros por 3 sets a 0. Nós tivemos também a reposição de alguns jogos que haviam sido por Covid. O Minas venceu o Valinhos por 3 sets a 1 nessa segunda, 14 de fevereiro. Tivemos o Sesc Flamengo versus o Sesi Bauru. O Sesc surpreendeu e venceu o Bauru, que vem, né, numa onda muito boa depois de vencer a Copa Brasil. O Sesc venceu com 20, 25 pontos da oposta Michele, que começou a temporada sendo afastada por uma lesão abdominal, e ela ganhou o Viva Vôlei. E no jogo que o Sesc ganhou do Fluminense, o Bernardinho chegou a comentar que foi, além da importância da vitória, pela vitória, os pontos na tabela, foi importante para o time ganhar confiança, foi um jogo bastante estável. E isso acabou aparecendo ganhando do Bauru, que eu acho que era o grande favorito para a noite. E nessa terça-feira estamos tendo Osasco versus Fluminense. Nesse momento o jogo está no tie-break. E na próxima semana nós trazemos o resultado desse confronto. E aí, o que, que você tem para comentar desses jogos, Pedro?
Eu também gostaria de destacar o Flamengo, né? Vem de boas partidas. O Flamengo que na nossa última parcial na classificação não estava nem no G6. E passou Barueri, passou o próprio Fluminense, né? E agora está em quinto, com a possibilidade de ainda ficar em quarto. Nesse momento, já adiantando um pouco, o Osasco está jogando com o Fluminense 2-2, né? Então, enfim, não vai abrir tanto se vencer do Flamengo. Então, é possível que o Flamengo termine em quarto ainda, apesar de, há um tempo atrás, o Flamengo estava só caindo, e aí o desempenho no Fla-Flu foi absurdamente bom, um volume muito bom da equipe do Flamengo. A torcida lotou o Tijuca, 3-0 com passes, acho que você muito bem falou, bem largas. E na segunda-feira, um resultado bem surpreendente, né? O César e o Bauru vinha ganhando do Flamengo nos últimos jogos. Sempre foi um jogo muito disputado, né? Na verdade. Inclusive na última Superliga, nos playoffs, foi esse o confronto, né, que terminou com o César e o Bauru passando por 2-1 em partida, mas o César vinha com uma certa freguesia, o Flamengo vinha com uma certa freguesia do César. E aí o Flamengo novamente venceu. Um detalhe que eu reparei, você tinha comentado da Michelle, mas na verdade é a outra gêmea, a Monique. As duas jogaram juntas, cara, no Praia. Não, era impossível saber quem era quem. E aí, até achei estranho aqui, ué, eu tinha visto Monique, tudo igual, não é possível. Mas ela fez 25 pontos, né? Carregou na partida. Ela que foi contratada para fazer diferença na equipe, não vinha muito bem, numa sequência muito boa por conta da lesão. E essa partida foi muito significativa para ela, que levou o Viva Vôlei, né? Bem legal essa volta por cima que o Flamengo, você acha que o Flamengo vem dando nessa Superliga. E quem sabe isso possa surpreender nesse playoff, né? Sabe, mas vai pegar uma pedreira logo de cara, né? Pode pegar o Osasco, pode pegar o próprio César novamente. Enfim, aí pode ser que pegue sem o mando de campo a favor. Então, vai vir pedreira com certeza. Era esse detalhe principal da Superliga Feminina.
Pedro, obrigada pela correção. De fato, a Monique está no Sesc Flamengo e a Michelle no Osasco. Mas, falando na Michelle, vou aproveitar para falar que, em um dos últimos episódios, a gente tinha comentado sobre a possibilidade da Jero começar a jogar no lugar da Tiffany e a gente ter a Tiffany atuando como ponteira novamente. E aí, ou a Carla ou a Michelle iriam para o banco. Nos últimos jogos de Osasco, a gente viu a Carla no banco, a Michelle e a Tiffany de ponteiras titulares. A Tiffany que vem fazendo uma ótima Superliga, agora dividindo a responsabilidade de maior pontuadora com a Jero. Acho que está sendo interessante isso para Osasco. E a Turca, que veio reforçar o time, acho que vai ser muito importante com a chegada dos playoffs logo mais. Vou passar a agenda, então, dos próximos jogos. A sétima rodada do retorno começa nessa quinta-feira, dia 17. A gente tem Pinheiros versus Brasília, às 17 horas. Maringá versus Curitiba, às 19 horas. Temos Minas versus Barueri, às 19h30, com transmissão do Sport TV2. Temos Sesc Flamengo versus Valinhos, às 21 horas. Na sexta-feira, dia 18, nós temos Dentil Praia Clube versus Fluminense, às 19 horas, com transmissão do Sport TV2, e Osasco versus Bauru, às 21h30, com transmissão do Sport TV2. Lembrando que os jogos que não são transmitidos pelo Sport TV2 são transmitidos pelo canal Vôlei Brasil, que é o pay-per-view da Superliga e é pago. Nós temos também a oitava rodada, que começa na segunda-feira, dia 21. Na segunda, nós só temos Minas versus Pinheiros, que começa às 21h30. Já na terça, nós temos... E terá a transmissão do Sport TV. Já na terça, nós teremos Maringá versus Barueri, às 17h. Bauru versus Brasília, às 19h, com transmissão do Sport TV 2. Minas versus Pinheiros e Osasco versus Valinhos. E Fluminense versus Curitiba, tudo às 19 horas. E, para fechar, nós vamos ter Praia Clube versus Sesc Flamengo às 21 horas no Sport TV 2. Nós temos agora a tabela da Superliga Feminina. O Praia continua liderando, bem à frente do segundo colocado, que é o Minas, 7 pontos atrás. Em terceiro, nós temos o Bauru. Em quarto, Osasco. Sesc Flamengo, como você bem disse, em quinto. Subiu posições. Barueri em sexto. Fluminense em sétimo. E Pinheiros em oitavo. Fechando o G8 e classificando temporariamente para os playoffs. Vou devolver para você se tiver mais alguma coisa para falar sobre a quadra. Se não, vamos para a praia.
Era isso mesmo, era isso mesmo. Vamos comentar sobre os mais recentes episódios dos bastidores da praia, né? Vambora.
Vôlei de praia.
Então, na última semana, mais um episódio aconteceu envolvendo os atletas e a CBV. Na última terça-feira, no dia 8, alguns atletas foram juntamente com a comissão, foram à porta da CBV no Rio de Janeiro, mais precisamente os atletas Agatha, Oscar, Lipe, Bárbara Seixas, Carol Suberg, Maria Elisa, o presidente da comissão Carlos Arruda e o vice Ramon Gomes, que também é atleta, foram à CBV em busca de diálogo. Anteriormente, a CBV tinha chamado somente os atletas, não queria que a comissão participasse de uma reunião, desta reunião. Os atletas entenderam que era essencial que a comissão participasse, né, de uma reunião, já que a comissão representa a gama de classe dos atletas de vôlei de praia, né? E aí aconteceu que eles ficaram lá uma hora do lado de fora esperando o gerente da entidade da CBV não apareceu, foi um representante, um funcionário da casa, depois de mais de uma hora, avisar que eles não seriam recebidos. Depois disso, a comissão dos atletas, o perfil da comissão dos atletas, postou um vídeo, né, mostrando a indignação dos atletas, onde todos ali falam, descontentes da atitude que a CBV teve de não abrir as portas. O vídeo está no perfil da Comissão dos Atletas. Um vídeo bem curtinho, onde todos ali falam um pouquinho. E é bem explicado também na legenda, mais ou menos o que eu resumi aqui. E aí, em seguida, né, dias depois, aconteceu mais um episódio, né? Não, dessa vez nada, nenhum polêmico estouro, não. Foi a Agatha que foi entrevistada na Band Esportes. Ela foi entrevistada e contou, explicou o boicote dos atletas, né? A greve dos atletas que não participaram, a grande maioria, mais de 90%, não participou da primeira etapa de Saquarema no início deste mês de fevereiro, e ela foi lá explicar que os atletas e a comissão reclamam, porque a linha do tempo, né, dos acontecimentos. O vídeo também está no perfil da comissão dos atletas. São dois vídeos, a primeira parte e a segunda parte, que se complementam, a entrevista dela. Então, foi mais ou menos isso. A expectativa é de que nesta semana a gente tenha... Espero que isso se concretize. Ah, mais uma reunião da CBV com os atletas, mais comissão. Então, gostaria de passar a bola para você, Giovana. Diga.
É, na praia a gente espera o melhor resultado possível para o vôlei de praia, uma coisa que seja boa tanto para os atletas quanto para a CBV. E a gente traz as novidades para vocês, ouvintes. Acho que vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Obrigada, Pedro. Até mais.
É isso aí, muito obrigado à companhia de vocês. Vale lembrar que nosso episódio sempre postado no Spotify e também no nosso site audioativo.com. Então, acompanhe a gente, siga a gente também na nossa página no Instagram, Audioativo. Então lá, além do nosso programa, outros programas de outros esportes, futebol, vôlei, futebol, tênis, basquete, enfim, outros tantos esportes olímpicos também. Enfim, até a próxima semana. Fiquem com Deus e até breve.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.